Boa noite, galera ligada no MMA Brasil. Boa noite, galera ligada na Central 3. Alexandre Matos ao vivo para falar do UFC 211, grande evento que aconteceu no último final de semana. Vambora, tem muita coisa relevante, duas disputas de cinturão, brasileiro credenciado para disputar cinturão, um grande ex-campeão, melhor do que nunca. Temos muitos assuntos para falar e aqui hoje para debater um desses assuntos estava comigo, presente na live no último sábado que nós comentamos o card principal ao vivo, o nosso comendador de Bangu, meu grande camarada Diego Tintim. Boa noite, meu irmão, como é que você tá, meu velho?
Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Leandro e a mim, boa noite, nosso outro componente da mesa. Um prazer estar aqui mais uma vez e boa noite para todos que nos ouvem. É, vamos nessa, vamos comentar esse evento aí que foi bem, cumpriu bem as expectativas, né? Duas defesas de cinturão muito boas, um desenrolar emocionante, então vamos nessa.
E como o Tintim falou, nosso outro integrante da mesa, João Gabriel Gelli, de volta. João, quando a gente espera muito de um evento, o evento entrega, é uma sensação excelente, né, João? Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão.
Boa noite, estou aqui fazendo minha estreia, né, no podcast na Central 3.
Você nunca tinha participado, sério?
Maravilhosa aí. Pô, ainda não tinha. É, vamos lá, entrando com o pé direito, três pulinhos, sinal da cruz, vamos que vamos.
Você não precisa disso,
mas,
não.
Mas sim, pô. É... Mas sim, pô, quando o evento ele entrega, assim, para as nossas expectativas absurdamente elevadas, né, porque o negócio foi bom mesmo.
E como vocês devem ter reparado aqui, estamos sem Bruno Sader aqui no estúdio. Bruno Sader está a trabalho no Amapá, não sei exatamente em que canto da região norte do país. Está bem longe da gente, não vai poder participar, mas semana que vem estará aqui de novo. Então, vocês vão ter que me aturar aqui na ancoragem aqui do programa. Eu já não sei mais fazer isso, já perdi totalmente a prática, já tinha virado comentarista. Mas vamos em frente, né? Vamos falar aqui do UFC 211, que estou do lado aqui da companhia sensacional de Leandro e Amin. Como é que você tá, Amin? Beleza?
Tudo bem. Eu dou boa noite a todos vocês e peço desculpas, porque eu sei que eu tenho a chave deste estúdio, o estúdio onde a gente faz o podcast, e eu queria estar com vocês no sábado à noite, fazer o live com vocês, acompanhar o UFC, porque eu sei que vocês trazem quitutes, sucos e um hambúrguer muito do saboroso. Sem contar que gosto muito, sou um homem da madrugada, então fico feliz quando vejo gente feliz na madrugada. Me sinto revidando no mundo que me olha como um cara estranho por gostar da madrugada, mas infelizmente, na verdade felizmente, né? Mamãe chamou, né? Dia das Mães, eu que fico tão pouco com ela, estava no interior dando um abraço, um beijo nela, por isso, e já explicando para os fãs, né, do It's Time, do MMA Brasil, o live do UFC não aconteceu aqui no nosso estúdio, mas no próximo, por que não?
O UFC 213, né, que vai acontecer dia 8 de julho, e é o evento da International Fight Week. O 212, a gente vai estar no Rio de Janeiro, lá na HSBC, que não é mais a HSBC Arena, é sei lá o que, mas esquece, vai ser sempre a HSBC Arena e azar de quem comprar o name right pra frente, até eu conseguir decorar isso. No 212 a gente não vai poder estar, mas no 213 estaremos aqui ao vivo de novo, e seu motivo é mais do que nobre, né? Minha mãe veio até São Paulo, então eu não tive esse problema, mas também minha mãe mora mais longe, minha mãe mora em Salvador. Então, se eu tivesse que ir pra lá, eu ia tomar um prejuízo, aliás, estaria indo pra lá amanhã. Então, opa, a gente já resolve esse problema, eu tô de férias, vou passar o resto das minhas férias em Salvador.
Muito
na
bem.
Terra do calor. Então, sem problema nenhum. E, aliás, sobre ser notívago, ser da madrugada, eu não consigo entender como é que alguém produz 7 horas da manhã, 8 horas da manhã.
Então,
né?
Não faz o menor sentido pra mim, mas enfim.
Não faz sentido. É a hora que o sono começa a melhorar, o negócio tá na hora de acordar, você trabalhar, isso não existe.
E o legal é que aqui em São Paulo tem um evento chamado Virada Cultural, uma vez por ano, que é eventos pela madrugada inteira, isso, né? Show do Almir Sater no Vardengabaú.
E atividade esportiva.
Show de fantoche no Vedor do Chá. E aí, nesse dia é legal ficar acordado de madrugada. Nesse dia todo mundo fica.
Porque todo mundo fica, tá todo mundo lá.
O ano inteiro me olham como um cara estranho, por nunca estar disponível de manhã e sempre de madrugada. Mas no dia da virada cultural tá tudo bem.
Tá todo mundo lá. Então não fique triste, porque eu não confio em quem acorda cedo. Mas vamos lá, solta a trilha do UFC, vamos embora levar aqui para essa 211, porque temos muita coisa para falar hoje, Leandro. antes da gente começar a falar do UFC 211, que eu vou abrir aqui os comentários do chat aqui no Facebook da Central 3, facebook.com/central3, onde estamos ao vivo, e me deparo com a mensagem de salve Alexandre Matos e Diego Tintin, de Everaldo Feres, o grande feroz, Tintin. Tá fazendo falta aqui com a gente, né?
Faz falta, devia aparecer mais, né? Devia estar gravando com a gente qualquer dia também. Grande garoto, grande abraço pra ele.
Então, chamaríamos Feroz pra deixar, tirar esse hiato, já que já tá muito longo, de Feroz participando aqui com a gente. Mas vamos deixar.
Inclusive, a gente gravou outro dia, Alexandre, no dia do aniversário do Everaldo Feres e do Eduardo Vicente. Dois caras da antiga, né, do nosso podcast.
Verdade.
Participavam bastante.
Foi no mesmo dia isso?
Eles fazem aniversário juntos. E eu ia falar, ia dar uma lembrança, acabei com a minha cabeça. É terrível, acabei esquecendo, né? Mas fica aí a lembrança. Não sei nem quanto tempo depois, mas um grande abraço para os dois.
Um grande abraço para os dois, parabéns, bastante atrasado provavelmente. Mas é isso aí, vamos embora falar aqui do UFC 211 que aconteceu na American Airlines Center em Dallas, uma das duas arenas, já que a gente menosprezou um name right. Vamos embora valorizar o name right, porque isso é muito importante que aconteça no esporte. É, bota os esportes para frente, então a American Airlines é dona de dois ginásios na NBA, um deles do Dallas Mavericks, onde aconteceu o UFC 211, e o outro do Miami Heat em Miami. Vamos falar aqui da luta principal, começar pela luta principal, que foi uma revanche de um combate que aconteceu em dezembro de 2014, quando o Júnior Cigano venceu o Stipe Miocic numa luta que tinha sido adiada da final do TUF Brasil 3. Eles deveriam ter se enfrentado na final do TUF Brasil 3, o Cigano quebrou a mão, foi substituído em cima da hora pelo Fábio Maldonado. Fábio Maldonado acabou sendo nocauteado em 50 segundos pelo Miocic, numa luta de contornos físicos não muito equilibrados. E aí eles se encontraram em 2014, o Júnior Cigano naquela draga, foi a primeira luta depois da segunda traulitada que ele levou do Caim Velasquez. Então, Caim Velasquez, ele com uma situação muito ruim, né, o Cigano, de confiança física, e acabou ganhando aquela luta, porque o Stipe Miocic ainda estava subindo, ainda estava crescendo, ainda estava tentando. Aquela, se eu não me engano, aquela vez era a terceira vitória. Ele vinha de três vitórias depois daquela derrota bizarra pro Stefan Struve, né? Que ninguém imaginava que um cara, o Miocic, desde que ele chegou no UFC, ele era considerado um talento que um dia era um candidato a disputar o cinturão, né? Como aconteceu e acabou se tornando campeão. E perdeu para um cara que não tinha muitas expectativas de ir muito mais longe de onde ele já chegou. O Cigano, mesmo naquela má situação, venceu uma luta de 5 rounds, venceu para algumas pessoas 49-46, para outra 48-47. Eu vi um ou outro dizendo que o Miocic devia ter ganho, mas aí eu já acho um pouco ou um muito exagero de quem acha que o americano venceu naquela luta, mas agora não deixou nenhuma sombra de dúvida, né? A revanche disputada num cenário totalmente diferente, né? O Cigano tentando se reerguer, vindo de uma boa vitória, não só uma boa vitória, mas uma atuação que fez algumas pessoas acreditarem, inclusive eu, que ele ainda era capaz de lutar num nível digno, né? E aí acontece a luta e eu tenho que vir aqui falar que vai ficar difícil que isso aconteça. Já o Miocic, no auge da sua confiança, campeão do UFC, já com uma defesa, nocauteou o Alistair Overeem na estreia do UFC em Cleveland, e agora iguala o recorde de duas defesas seguidas. Você vê como que a categoria do peso pesado é uma categoria de alta rotatividade. Nunca houve um campeão na história do UFC que defendeu o cinturão do peso pesado, que é o cinturão mais antigo do UFC, foi o primeiro cinturão que o UFC colocou em jogo no UFC 12, na luta entre o Mark Coleman e o Dan Severn. O cinturão mais antigo jamais foi defendido três vezes consecutivas, né? O recorde de duas vezes do Randy Couture, do Brock Lesnar, do Caim Velasquez e do Tim Sylvia, agora tem o Stipe Miocic no meio dessa lista de agora cinco lutadores. Então, Júnior Cigano não conseguiu, Frank Mir não conseguiu, Rodrigo Minotauro não conseguiu, vários outros campeões de boa reputação não conseguiram defender. Tem muito deles que não conseguiram sequer defender, muito menos duas vezes seguidas. Tintin, começa com você, cara, porque você era alguém, a gente até discutiu semana passada, a gente debateu algumas vezes que a vitória sobre o Ben Rothwell não é um parâmetro para dizer se o, se, o, se o Cigano tem ou não tem condição, mas aí a questão não era uma vitória sobre o Ben Roffel, mas sim o modo com que o Cigano se comportou no octógono, a movimentação dele, e ainda que a movimentação contra um cara mais lento também tenha que ser pesada, mas ontem a gente viu algo que não tinha acontecido na luta contra o Roffel, até porque o Roffel é mais lento mesmo, né? Então acontece isso, que é o fato do Júnior Cigano não conseguir se desencurralar da grade, né? E eu vi até gente dizendo: ah, o Cigano sempre faz, o Cigano sempre tem esse problema, né? Daqui a pouco eu vou tocar nesse caso do sempre tem esse problema de não conseguir se desencurralar, mas aconteceu de novo, gerou uma derrota muito dura, 2 minutos e 22, se eu não me engano, de luta, né? E a capacidade de absorção de golpes dele também já bastante prejudicada, né, Tintin? Alguns golpes que ele, no primeiro golpe duro que entrou, que ele deu uma balançada, que ele abaixou a cabeça, que eu já olhei assim e falei: ih, rapaz, antigamente ele aguentava isso aí e continuava em frente. E parece que o Cigano, o Velasco, tirou um tempo de vida útil de carreira dele, né?
Eu vejo alguns médicos falando algo do tipo que o nosso corpo nos protege de nós mesmos, né? Muitas vezes o corpo do Cigano, de repente, nessa de não aguentar mais tanta pancada, dele apagar, sendo nocauteado de maneira mais rápida agora, acho que está protegendo até da própria valentia dele, né? Poupando de um futuro muito ruim por conta de pancadas em excesso, porque o que ele suportou nas duas lutas com o Caim Velasquez não vai ser nada bom para a saúde futura dele. E acho que se ele participa de mais 2-3 lutas daquela na carreira, acho que seria terrível. Então, não sei nem se pode ser considerado algo ruim agora a luta contra o Overeem, nessa contra o Miocic, ele ter sucumbido rapidamente, ter parado com um momento ruim logo na luta, sem precisar passar por tudo aquilo de novo. O lance dele se meio que se auto-encurralar, né? Eu não vejo ele sempre fazendo isso, eu só vi isso acontecendo no final da primeira luta contra o Velasquez e na segunda luta quase toda, a partir do segundo round, pelo menos.
Uhum. E ontem?
Não vi acontecer.
E antes de ontem, né?
Vi isso acontecer outras vezes além de ontem, né?
Uhum.
Talvez o fato do Miocic ser um wrestler de boa categoria também possa ter tirado a confiança do Cigano de jogar mais solto, jogar mais pra frente, pelo temor de ser derrubado, né? Então ele buscou ficar próximo da grade, tentar ser um pouco mais evasivo, mas aí acho que faltou também um pouco de velocidade para ele executar esse tipo de jogo, né? De se evadir com mais rapidez, porque o Miocic conseguia acompanhá-lo, a movimentação, e cercá-lo, ficar sempre na frente do Cigano, e com isso deu a impressão de que ele estava procurando isso, mas acho que o Miocic também respondeu muito bem a movimentação do Cigano e conseguia a todo momento estar ali plantado na frente do brasileiro. Então acho que a questão que a gente estava, né, conversando sobre isso, sem querer dar uma aqui de eu acertei e tal, mas é algo que eu imaginava, né? Eu achava que o Cigano ainda não estava totalmente recuperado, não estava fisicamente como ele era antes, e acho que ele não vai conseguir atingir esse nível de elite atlética que ele tinha antes das lutas com o Velasquez. Acho que isso deixou a movimentação dele realmente mais lenta e os movimentos dele menos criativos e menos velozes.
E já deixo aqui um gancho para a pergunta do Anderson Alves: já podemos cravar que o Júnior Cigano nunca mais será o mesmo antes do Caim Velasquez, né? Nunca mais. Isso aí definitivamente.
Né? Eu acho que não. Assim,
eu acho que também não vejo.
Se isso acontecer, vai me surpreender bastante, cara.
Eu também acho. Cara, João, o que eu queria te trazer para a conversa é o seguinte. Dentro desse cenário que o Tintin descreveu, o Júnior Cigano começou a luta com uma tática muito inteligente e bem executada, até certo ponto, que era uma tática de jogar o jab em cima pro Stipe Miocic achar que ele ia lutar boxe e começar a chutar as pernas do Miocic. Por que chutar as pernas de alguém como o Miocic é muito importante? Porque a fundamentação do jogo do Stipe Miocic é o boxe e o wrestling. E ele precisa de base de perna mais do que qualquer outra modalidade para ele poder ter equilíbrio, para ele poder desempenhar as funções, tanto ofensivas como defensivas dele, com qualidade. Então, o que o Cigano pensou? O que a TT, American Top Team, planejou para essa luta? Mina a base de sustentação do Chip Miotic para ele poder se movimentar com dificuldade e para ele não ter base de força para poder derrubar. E aí a gente entra, porque um cara, tirando o Caim Velasquez, porque o Caim Velasquez é um animal e não dá pra gente usar ele como parâmetro, você não vai ver o Júnior Cigano ser derrubado a 3x4 por aí, né? Então isso não acontece toda hora. É muito difícil botar o Cigano pra baixo. Então ele fez uma tática muito inteligente. E tava dando certo até que entrou a primeira, o primeiro golpe mais duro, e aquela movimentação que ele tava fazendo, que no começo, sei lá, por um minuto, sei lá, deu certo, parou de dar certo. Então, eu não sei se... Eu acho que mais do que o poder de absorção dele, por estar muito prejudicado, porque contra o Verin, por exemplo, não aconteceu nada até a primeira vez que aconteceu, acabou a luta. Né? Contra o Chip Miotic no sábado, ele estava bem na luta por um minuto, na hora que entrou a primeira, ainda teve um minuto e meio de luta, mas ele não fez mais nada desde aquilo. Então, dá a impressão que a capacidade de absorção dele está influenciando diretamente na atuação dele e no que ele é capaz de produzir, né, João?
Isso, certíssimo. Você vê que isso influencia diretamente também na confiança dele. E ele perdendo a confiança, o jogo dele de guarda baixa, movimentação, um volume bom de golpes e tal, ele é bastante prejudicado sem essa confiança. E isso é o que estava sobrando no Miotic, né?
Isso, o Miotic tá com... E um risco que o Miotic corria era desse excesso de confiança, que a confiança é um negócio muito... Na hora que Isaiah Thomas aí, cheio de confiança, tropeça e cai na quadra aqui no jogo do Boston Celtics contra o Washington Wizards, no jogo 7...
Quebrou mais um dente?
Oi? Não sei se ele chegou a quebrar...
mais um dente?
Não sei se ele chegou a quebrar mais um dente, mas confiança é complicado, amigo. Até um dos melhores armadores da NBA, Thomas tabaca de cara no chão. Então, olha, nossa, coisa feia. Mas, enfim, voltando aqui pro UFC 211, a confiança, o Chip Miotic, ele tinha o risco do excesso de confiança fazê-lo cometer um erro que pudesse custar a luta, porque você não pode cometer um erro perante um striker do nível do Cigano com a potência e com a precisão e a velocidade que o Cigano tem. Parece que o Cigano não é mais esse striker, né? E agora é certo que o Chip Miotic sabe controlar a confiança dele, sabe o que fazer. A atuação do Miotic, mesmo quando o Cigano estava bem, foi muito, muito protocolar, muito, muito boa, excelente postura que ele teve. Na hora que ele se ajoelha para dar o ground and pound para acabar a luta, você consegue perceber na lateral da panturrilha esquerda, se eu não me engano, da panturrilha estava virada para a câmera, bastante inchaço. Deve ser da esquerda, porque é do chute de direita do Cigano, né? Que estava já bem vermelho ali. Então, o Miotic conseguiu absorver aqueles golpes, ele conseguiu entender dentro da movimentação do Cigano um momento que entre uma passada e um chute, ele ia pegar o Cigano num golpe para poder quebrar esse fluxo do Cigano. E não precisou muito mais do que isso. Então, na hora que ele encaixou a primeira, a luta mudou completamente, passou totalmente para a mão dele, e a partir dali ficou meio que uma impressão de vai acabar a qualquer momento, porque tá entrando, né? Entrou um, entrou dois, na hora que entrou o terceiro e o Cigano ajoelhou, a gente já sabia que não ia mais pra frente. Então, você deu uma opção pra ele enfrentar o Stefan Struve ou o Alexander Volkov, não foi, João? No matchmaking?
Isso.
E com uma...
Botei o Derrick Lewis também e então.
É, tem algumas...
Botei alguns caras que tem um nível um pouco mais abaixo, né?
Sim, sim.
Pra ele começar a se recuperar, são lutas que ele, em teoria, conseguiria vencer sem maiores dificuldades.
E a outra opção seria da aposentadoria.
Isso. Polêmico.
Então, e agora, pra ser mais polêmico ainda, e sair de cima do muro, o que você optaria?
É difícil você... sem estar no corpo, na pele do lutador, você simplesmente chegar lá e aposentar ele. O Cigano, para ele, a aposentadoria passaria mais por uma questão de preservar a saúde dele a longo prazo.
Sim, sem dúvida.
Eu acho que ele já ele já chegou no ápice dele, né? Já conquistou o cinturão, já defendeu o cinturão, já chegou a disputar de novo. Então eu acho que ele não tem nada a provar para ninguém, já se mostrou como um dos melhores pesos pesados. A sequência dele para chegar ao título na primeira vez foi algo sensacional. E eu acho que ele está com filho agora, se mudou para os Estados Unidos também, né? Então eu acho que ele tem que começar a pensar no futuro dele. Eu não acho que é saudável ele continuar tomando esse tipo de dano. As duas surras para o Velasquez já foram altamente prejudiciais, e agora o queixo dele já deu sinais de que não aguenta mais o tranco. Então não sei o quanto vale a pena para ele ficar sofrendo dano cerebral tomando esses socos, esses nocautes.
Teve um comentário aqui que eu acabei perdendo aqui, deixa eu abrir de novo, porque é interessante. Eu não tinha, agora com você falando, eu pensando no que você está falando, já era, eu perdi aqui o comentário. Alguém comentou...
Alexandre, sabe quanto você acha aí? Diga. Só queria fazer um destaque aqui, que pouca gente, eu vejo pouca gente tocando nesse assunto, mas o quão violento é o punch do Miocic também, né, cara? Ele não é considerado um dos grandes pegadores do MMA, mas ele, se você for ver o histórico dele, ele deitou o Maldonado, que é duríssimo, com um soco. Ele deitou o Verdun, que também não é, né, tudo bem, já levou os nocautes antes, mas também não é um cara queixo de vidro com um soco.
O Verdun não levou muito nocaute na vida, Verdun, não, cara.
Né,
cara.
Ele deitou o Verdun com um soco, que, né, quase nunca o Verdun foi nocauteado.
Mas o Verdun ele não deitou, mesmo, não, cara.
E assim, ele aplicou uma surra no Mark Hunt, cara, que a gente vê o Mark Hunt lutar aí desde 1932 e nunca vimos o Mark Hunt tão destruído como ele ficou naquela luta contra o Miocic.
Verdade.
É um cara que assim, é dado pouco valor a isso quando se fala dele, mas ele tem um punch que é um dos maiores aí do MMA, na minha opinião.
Inclusive, ele tá com a maior sequência ativa de nocaute no primeiro round.
É o que eu ia falar, são seis,
quatro,
né?
Quatro nocautes seguidos.
Ah, são quatro, isso.
Quatro,
no primeiro round. Quatro,
e ele tem...
Tudo bem que tem Arlovski e o Verin no meio, né?
Mas porque ele tá... Esse foi o quinto ou sexto nocaute seguido, não foi, João? Qual que passou do primeiro round?
Eu tô falando no primeiro round.
Então, no primeiro round passou? São quatro seguidos. Ele tem cinco seguidos.
Ah, o que passou... porque é o Mark Hunt, isso. O Mark Hunt foi lá na frente, né? Foi lá no quinto, quarto, né?
Que era foi o primeiro antes dessa... Foi o último antes dessa sequência de quatro primeiros rounds. O Mark Hunt foi no quinto round.
E é a primeira luta depois da derrota pro Cigano, não é isso?
Isso aí.
Então a sequência do cara só tem nocaute desde que ele perdeu pela última vez.
Exatamente.
Né? Então isso é um baita retrospecto, né? Não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Mas o comentário que eu...
E nocaute sobre a elite da divisão, né?
É, o campeão. Ele não é campeão à toa, né? Ele não é...
Faltou só o Velasquez aí, né? Da elite.
É, verdade.
Só faltou ele pegar o Velasquez.
Mas aí pra nocaute...
Só falta ele.
Mas aí
e ele já varreu a divisão.
Como é que pode, né, bicho? Impressionante. Que baita divisão, inclusive, né? Pra ser varrida.
Que grande divisão.
Melhor,
né?
Melhor é o John Jones vencer o Cormier no 214. Ele já vai ter varrido a divisão também, então.
E já venceu, né, inclusive? mas o que eu ia falar é o seguinte. O Cigano é o novo Pezão. Na hora que eu li essa mensagem, eu achei estranho. E aí o Tintin começa a comentar e eu pensei assim, o Pezão tomou duas surras do Velasquez e não consegue se estabilizar depois disso. Eu falei, rapaz, não sei se foi essa a intenção do camarada que comentou aqui, me desculpa se eu perdi, se você puder complementar aqui agora e dizer, fui eu que comentei, foi mal, perdi aqui e os comentários não estão
voltando. Foi o Matheus Silva.
Ah, foi o Matheus Silva. Então, Matheus, não sei se foi essa a sua intenção, mas os dois foram brutalmente surrados pelo Velasquez. Apesar de um ter sido surrado por 10 rounds e o outro por 2, mesmo assim, os dois tomaram surras do Velasquez, duas, né? E não conseguiram se recuperar depois. Uma outra pergunta que está aparecendo aqui do Diego Vasconcelos e do Anderson, são duas perguntas parecidas que eu queria fazer para vocês dois. Inclusive, eu também vou dar o meu palpite. Vocês acham que o atual Cigano, dentro de todo esse quadro que a gente pintou aqui, pode se reinventar e continuar buscando o título? E a outra pergunta do Anderson, que é uma meio que um gancho dessa pergunta do Diego Vasconcelos, a pergunta que o Anderson Alves faz. um possível jogo do novo Cigano deve ser parecido com o usado pelo Overeem para proteger o queixo de vidro. Então, Tintim, começa contigo, com essas duas perguntas em gancho.
Sem me alongar muito, eu acho que não é tão simples isso dessa forma, porque para mim o problema do Cigano hoje não é estratégico, não é tático. Para mim o problema do Cigano é físico. Eu acho que ele não tem a mesma força física, a mesma, o mesmo atleticismo que ele tinha quando conquistou o cinturão. Então, para mim, o que falta para ele agora é força física mesmo. Não estou achando que é algo estratégico.
Condicionamento tático, físico, não. De modo geral, né? Não só força física, sim, especificamente. Sim. Condicionamento físico, de modo geral.
Força que eu quis dizer é... Como forma de skills, né? Habilidade física, sim. Né?
Certo. E você, João?
Cara, eu acrescentaria também um pouco do lado mental. Eu acho que o Cigano é um cara que pegou uma motivação muito grande. Ele começou a se sentir imbatível durante a sequência que levou ele até o cinturão. E depois dessas derrotas pro Velasco jogaram...
Porque ele, inclusive, nocauteou o próprio Velasco, né? Ele nocauteou o próprio Velasco na sequência, né?
Isso. Aí depois tomar aquelas duas surras. Pô, eu já nocauteei o cara. Eu vou lá e tomo 48 minutos de surra, como poucas vezes foi visto na história do UFC, porra. Isso é pra acabar de vez com a confiança de qualquer um. Então eu acho que também tem um pouco disso. Assim, tá certo que isso já deu uma passada e tal, mas combina isso com o lado físico. Eu acho que o Cigano, em termos de talento, e mesmo com esses lados um pouco abaixo do ápice dele, não, bem abaixo do ápice dele, ele ainda é um cara do top 5 da divisão, pode ser um grande porteiro ali pro top 5, eventualmente pode acabar chegando a uma disputa de cinturão, mas eu não vejo mais nele, pelo menos nesse presente momento, uma corrida assim para ser campeão, tal, defender cinturão e coisas do gênero.
Em complemento às duas respostas de vocês, às duas perguntas bem feitas aqui pelo Diogo, pelo Anderson, eu queria complementar o seguinte: a diferença do Cigano pro Overeem é que o Overeem fisicamente ainda é capaz de executar uma tática na luta que proteja a deficiência de absorção de golpe que ele tem. Parece que o Cigano não é, concordo. Entendeu? Então essa é a grande diferença, concordo, do Overeem hoje pro Cigano hoje. Não é por aí, Tintin?
Concordo, sim. Eu acho que o Overeem até é aquilo, cara. Eu acho que até o fato dele ter sofrido nocautes rápidos durante a carreira dele protegeu o corpo dele, protegeu a saúde dele. Né? E o Cigano, sendo um guerreiraço, um cara altamente, um coração gigantesco, ter suportado aquelas duas lutas de maneira icônica até, foi prejudicado por isso. Isso aí trouxe para ele muita consequência na carreira dele.
Então, exatamente por causa dessas coisas todas que eu tendo a achar que a melhor situação pro Cigano agora é parar. Eu não vou, quem sabe a hora de parar é o próprio lutador, né, o próprio atleta. Ele é maior de idade, ele é vacinado, ele paga as contas dele, ele que sabe da vida dele. Mas eu acho que ele tá muito no risco. Por exemplo, eu acho que colocar ele numa luta contra o Derek Lewis é uma luta que, se ele perder, é muito complicado, porque a diferença técnica do Cigano de sempre pro Derek Lewis é muito grande, é muito abissal. Só que a possibilidade do Cigano, deste Cigano, que tem dificuldade de se movimentar por muito tempo e não está conseguindo absorver golpe, absorva um golpe de um cavalo que nem o Derek Lewis, é complicado. Então, pode ser que o Derek Lewis acabe passando pelo que o Big Ben Russell passou contra o Cigano? Pode. Mas pode ser que uma hora ele, até por ele ser mais novo, pode ser até que uma hora...
É até mais provável, mas o risco existe, né?
O risco existe. E será que o Cigano precisa correr esse risco? Né? Primeiro esse risco físico.
Pra quê, né? Qual será o ganho dele, né, com esse risco?
Exatamente. É um risco físico e é um risco de reputação, inclusive, né? Porque se ele tomar um nocaute do Derek Lewis, bicho,
é irreversível. Pro Derek Lewis é feio isso, mano.
Vai ficar irreversível pra reputação dele. Então é muito complicado, sei lá, parar também com uma derrota dessa também é difícil, mas pô, foi uma derrota de disputa de cinturão. Enfim, é uma situação muito, muito complicada o que vive o Júnior Cigano. E só pra gente não dizer que a gente não falou do campeão, ou que a gente falou pouco do campeão, se vencer a próxima luta, o Steve Miocic passa a ser o único peso pesado da história do UFC a defender o cinturão 3 vezes. Porém, o quadro não é muito claro, né? Alguns dizem que por merecimento deveria ser o Derek Lewis, que está com 6 vitórias consecutivas, né, o João? São 6 o do Derek Lewis e o Francis Ngannou está com 4, é isso?
Eu acho que são 6 do Derek Lewis, são 6 ou 7, e o Ngannou são 4, eu acho.
Então, com 7 o Damian Maia, que a gente vai falar daqui a pouco, conseguiu a sua, talvez o Derek Lewis com 6 ou 7, numa divisão bem mais rasa do que o 6 Derek Lewis, né? Beleza. E o João propôs na coluna dele que o próximo desafiante seja o Caim Velasquez, que não está merecendo muito, né? O Caim Velasquez estava com disputa de cinturão marcada pro UFC 197, se eu não me engano, que era contra o... Não, era 196, né? Contra o Verdun, e era revanche da luta dele contra o Verdun, e aí ele se machucou, e aí logo depois o Verdun disse: ah, se ele se machucou também, machuquei. Aí caiu a luta de vez, o 196 virou Fight Night, e aí 196 virou McGregor e a luta contra o Nate Diaz. Então, eu não sei se o Velasquez merece, porque não foi a primeira vez que ele avacalha um evento do UFC, né? Já tinha acontecido também no México, quando botaram o Mark Hunt em cima da hora para enfrentar o Verdun. Tintin, para quem você daria o próximo title shot? E no caso de dar para o Caim Velasquez, qual a possibilidade que você vê do Steve Miocic completar a terceira defesa?
Eu escolheria o Caim Velasquez para lutar pelo cinturão, sim. Tá? Acho que tem seus problemas, concordo que ele tem uma vitória só depois da disputa do cinturão, mas é um cara com histórico, é um cara que foi o campeão da divisão mais, sei lá, acho que mais assustador ou mais dominante nos últimos tempos. Perdeu o cinturão e tal, mas... Dá pra gente imaginar que ele ainda é o melhor peso pesado, ou um dos melhores, pelo menos. Acho que o histórico dele conta aí também, e o fato da luta que muita gente acha que deveria definir o próximo desafiante, Overeem e Verdun, são dos dois caras que perderam.
Foram nocauteados por ele ano passado.
Pro Miocic antes dessa luta com o Cigano, né? Isso. Então, acho que a situação... Para dar para o vencedor dessa luta, eu acho que é um pouco prematuro demais. Assim, já acabaram de perder para o campeão. E Ngannou e Derek Lewis, por favor, né? Pelo menos teriam que ganhar de um top 5, pelo menos, eu acho. Seria muito, muito fora do contexto dar para um desses dois. E as chances, né, do Miocic conseguir a terceira vitória e tal, eu acho que existe, né? A gente acabou de falar aqui que ele tem um punch muito severo, um cara que bate muito forte, tem uma técnica muito boa, não é só um bobalhão que só sabe socar forte, sabe lutar tanto na luta em pé quanto na luta agarrada, tem suas qualidades, mas eu daria favoritismo pro Caim Velasquez, né? Claro que vai entrar sempre aquela questão que se o Caim, depois de tanto tempo parado, vai vir numa boa forma ou não, mas eu, levando em consideração que ele vem para uma disputa de cinturão numa boa forma, eu acho que ele seria o favorito, mas o Miocic é talvez o adversário mais perigoso, cara, pro Velasquez aí. Que assim, antes do duelo acontecer, é o que eu daria mais chance de adversário do Velasquez aí, do que eu vi até hoje.
Bom, os fãs de Fabrício Verdun não gostarão do que Diego Tintin acaba de dizer, mas concordo com o Diego Tintin. Eu também acho que o cara perigoso pro Velasquez hoje é o Steve Miocic, que o Velasquez é perigoso, que o contrário também é verdade, se a gente não precisa falar que o Velasquez é perigoso para qualquer cidadão da face da Terra. Alguma coisa a acrescentar, João, sobre essa luta principal?
Não, eu queria saber sobre quem você daria para o Miocic.
Não, o Caim Velasco.
Porque a minha opinião já tá lá no site. É,
por isso que eu não te perguntei, porque a sua tava lá, né? Só queria saber se você tinha alguma coisa a acrescentar pelo
Estou sendo achincalhado.
Tá sendo, Engraçado que falaram que alguém chamou o Caim Velasco e Caim Vidrasques, né? Nos comentários do site, da matéria, porque diz que o Velasco é feito de vidro. Olha, eu vou te falar uma coisa, se ele é feito de vidro, ele deve ser feito de vidro, que todo mundo que luta com ele sai todo cortado, né? Então, o bicho é feito de vidro mesmo, né, bicho? Que todo mundo que divide o octógono com ele sai todo cortado, então eu acho que o cara é de vidro mesmo. Mas, enfim, uma baita brincadeira de um cara que, infelizmente, não consegue se manter sadio e que, muito provavelmente, estaremos aqui falando se a carreira dele tivesse tido o curso que ela vinha seguindo do maior peso pesado de todos os tempos, né? É bem provável que a gente estaria falando isso de Caim Velasquez hoje em dia, já com algumas defesas de cinturão, se ele não fosse tão propenso a contusões. Então, só para deixar aqui um grande abraço para o Hugo Henrique, para o Eduardo Barril Ferreira, né, grande baiano aqui que começou a falar Barril aqui. O Marco Antônio diz que o chat acaba de ficar chatíssimo, porque isso entra Bruno Sader, direto, Macapá me abraça aqui. Um grande abraço para Macapá, eu não sabia, não tinha me lembrado se o Bruno tinha ido exatamente para Macapá, mas ele acaba de tirar a minha dúvida. Então vamos embora seguir aqui na outra disputa de cinturão. E eu vou botar aqui o meu amigo Leandro Armin aqui na furada. Leandro, você tem coragem de pronunciar o nome da campeã peso palha do UFC?
Ah, é comigo mesmo. Vamos lá. Joana Gedresic. Sei lá.
Só pra você ficar feliz, Leandro. Fizeram um vídeo, o MMA Junkie, que é um dos sites americanos, e o próprio UFC fez um também, de lutadores e personagens da imprensa tentando pronunciar o nome da Joana. Assim, falharam miseravelmente, sabe? Todos, incrível. E reza a lenda que é Jacek, mas, bicho, sei lá. Eu prefiro chamá-la de Joana Campeã, de Joana Violenta, sei
lá
o que
for. Ela fala o nome dela bem?
Ela fala o nome dela bem. E ela fala da mão, não, mas como é que vocês não conseguem falar? É tão fácil, é Joana e Edith. Eu falei, pô, que peraí, que negócio muito fácil que esse, tá louco. E ela é mó figuraça.
Esse negócio de Joana Campeã, Alexandre, começou porque acho que essa era todo mundo pedindo pra ela falar o sobrenome, que ela deve ter enchido o saco.
Isso, né? E foi
ela falou, me chama de Joana Champion.
Não, e sabe o que foi legal? Isso foi na preparação do F-685, no evento que ela foi campeã. Né? Foi antes da luta contra a Carla Espaz. Ela falou, não, vocês não vão precisar se preocupar, depois dessa luta vocês vão começar a me chamar de Joana Champion. E aliás, essa luta contra a Carla Espaz aconteceu no mesmo American Airlines Center em Dallas, né? Então uma baita coincidência aí pra Joana Campeã, que nós não vamos pronunciar esse sobrenome miserável de novo, que ela é o sobrenome do lateral esquerdo titular da seleção da Polônia, que disputou a Euro no ano passado. A Joana teve mais uma atuação sensacional. Há quem diga que ela teve a maior atuação da carreira dela contra a brasileira Jéssica Batistaca Andrade, esse bem mais fácil de pronunciar, né?
Aí, cara de sapato, Batistaca, pezão, aqui é beleza.
Baita nome, né? Aqui é a terra dos apelidos, né?
Cara de sapato só não é bom pro Bruce Buffer, né?
É, exatamente, que ele mete um... E, cara, eu sempre fiquei imaginando que ele ia meter um face shoe ou alguma coisa do tipo assim.
Show face.
É, então, porque o nego botava face. Por que nego? Teve alguma coisa que tinha parecido com face show e o nego falava assim. Me lembro o que era agora, mas enfim. Batistaca, eu pensei que ele ia meter um pile driver também, né? Mas não fez isso. Jéssica pile driver, ela não fez isso. O site do UFC que fez. O site do UFC disse que a Joana Champion ia enfrentar uma pile driver, né? E acabou que a pile driver,
mesmo?
Né?
Oi? Lamentável isso aí. Lamentável.
E lamentável até porque a gente vendo aqui pelas estatísticas 230 golpes contra 94, 225 golpes significantes contra 83. Pô, não é possível que só 5 golpes da Joana. Às vezes eu tenho umas dúvidas dessas estatísticas, bicho. Não é possível que ela passou 230 golpes, que é uma baita de um número gigantesco, e 225 foram contundentes, 64% de acerto. 64% de acerto é um valor monstro, né? Ela tem 63% de acerto de ataques contundentes e, cara, 63%, eu não estou aqui com a lista de recordes, mas provavelmente ela é top 10 da história do UFC com essa marca, de 63% de aproveitamento de golpes contundentes. 64% de acerto é estatística de Anderson Silva no auge, né? Só para a gente ter uma noção do tamanho do que é a Joana Jędrzejczyk, sei lá que porra de nome é esse.
E os 230 golpes foram recorde também.
É o recorde do peso palha, né? Ou é o recorde geral?
É, tá, aí você me complica. Eu sei, eu li que era um recorde.
É um dos dois, ou é o recorde do
palha? Que quebrou o recorde acho. Dela mesmo.
Que era dela mesmo, né? Que ela é uma máquina, né, bicho? Essa menina é uma máquina, impressionante. Né? Então,
é. Ela tem quase 900 golpes contundentes nas últimas, sei lá, 4, 5 lutas.
É, a sorte dela é que não... A sorte das adversárias é que não teve uma oponente repetida, né? Como Cigano na frente do Caim Velasco, senão era capaz de alguém no peso palha estar passando pela situação que Júnior Cigano está passando hoje. É, mas uma atuação protocolar exemplar da Joana, né? Monstruosa. Ela começou aquele começo lento dela, tradicional começo lento dela, que algumas pessoas indicam que ela é meio estilo Anderson, então ela está mapeando o oponente. Eu falei, olha, não é exatamente estilo Anderson, porque ela acaba ficando exposta nesse momento, como a Claudinha Gadelha mostrou, nesses momentos que ela começa devagar, ela acaba ficando exposta, né? E o Anderson não ficava. Então o Anderson, ele meio que esperava para poder mapear o adversário, se protegendo. A Joana estava passando por algumas dificuldades. A Jéssica aproveitou esse tempo para poder aproximar, encurtar, levar a luta para o chão, mas teve dificuldade de manter a Joana no chão. E aí quando a Joana se levantou, e aí a Joana entendeu que os avanços da Jéssica são em linha reta, que os avanços da Jéssica não cortam ângulos e que os avanços da Jéssica não variam, ficou muito fácil para uma pessoa que ataca em backpedal, né? Que ataca caminhando para trás com tanta maestria, com tanta precisão que nem a Joana, né, João? Então, quando você tem uma adversária que avança como a Jéssica, é praticamente um suicídio você enfrentar uma striker como a Joana.
Pô, você tem a comparação perfeita aí dos caras, dos lutadores atacando, andando para trás, que é a Joana e o Cigano. O contraponto que eu acho que é perfeito. Como um pode fazer de uma maneira tão perfeita e brilhante que nem a Joana, né? Cara, assim, o primeiro round a Jéssica deu um trabalho e tal, conseguiu as quedas, abusou da força física, que ela levava vantagem mesmo, foi no caminho que era esperado pra ela, só que, pô, com o passar do tempo, a vantagem de condicionamento físico mesmo, de movimentação, velocidade da Joana e de habilidade também, né? No Muay Thai, né? Pô, prevaleceu completamente. Cara, foi uma vitória absurdamente unilateral. Você pode ver os três últimos. Você só precisa ver o terceiro round que você já vê o quarto e o quinto, né?
É, que veio com uma repetição. E o curioso é que não foi surpreendente o que aconteceu, né, João? Então, tirando o fato do pachequismo e tal, estava um pouco exagerada a esperança, a expectativa da Jéssica no momento da carreira dela. Não que a Jéssica seja uma lutadora ruim, ninguém chega para disputar o cinturão do UFC sendo uma lutadora ruim, mas no atual desenvolvimento técnico e tático das duas lutadoras, não era surpresa para ninguém acontecer o que aconteceu, né?
Ah, nem um pouco, assim, nos palpites até fui, né? Na Jéssica, mas foi naquele
você foi
pico,
no,
né?
Você foi no
fui
Rio Mero,
consagrado.
Né? Você achou,
a mesma coisa com, na luta do Pantera, mas pô, do Pantera também a gente vai chegar lá, eu falo depois. Tá, mas eu fui pra me consagrar totalmente, tanto que no Fantasy lá do UFC.
Tá se consagrando como Lanterna, né?
Não, Lanterna não, tô no meio da tabela.
O cara tá achando que é Aaron Rodgers, Cintin, vê se pode.
Lanterna, nós temos um.
O cara acertou um Hail Mary na vida, tá achando que vai acertar vários, né? O cara tá achando que é Aaron Rodgers. Não, não é assim que funciona, não.
O cara foi campeão ano passado sem fazer nada disso aí, tá inventando um monte de...
Exatamente, o cara jogando na manha, né? O cara foi campeão, atual campeão com o escudeto colorido lá no site, agora tá cheio de história, pô. Que porra é essa? Volta ao normal, João, volta.
Deixa os moleque brincar, cara.
Deixa os moleque brincar.
Deixa os moleque brincar.
Tá certo. E Rafael Oreiro diz aqui, no nosso grande colaborador aqui, nosso colunista, diz que foi um recorde geral da Joana, não é o recorde nem do MMA feminino, nem do peso palha, é o recorde geral, que eu acho que era do Nate Diaz antes dela bater, né?
Eu achava que do Nate Diaz era mais que isso, né? Beleza.
Mas não é não, é recorde geral. Então, impressionante o que a Joana fez. E Tintin, pra você analisar a luta da Joana, tem uma pergunta aqui do Barril, do Heraldo Ferreira, que ele faz o seguinte: será que só a Claudinha tem um antídoto para ganhar e anular a polonesa? Bom, não sei se ela tem, né? Porque ela tentou duas vezes e não conseguiu. E o certo seria a Claudinha derrubar e tentar finalizar no primeiro ou no segundo round. O que ela não conseguiu fazer em momento nenhum, porque o susto que ela deu na Joana foi dando knockdown, né? Então, se você quiser...
Eu acho que tentar derrubar e tentar finalizar, tentou. O segredo é conseguir, né? Tentar, eu acho que ela tentou. Se a Joana desse mole, ela finalizaria. O negócio é que não é fácil, não é?
Sabe qual é o problema de você
manter a Joana? Oi? Manter a Joana no chão, que é muito difícil. É muito derrubar, difícil. Algumas conseguem, mas, porra, ela se não, debate ali, pô, ela consegue levantar muito rápido, né?
O azar da Claudinha é que a luta mais afeição pra ela ganhar da Joana é uma luta de 3 rounds. E quando elas lutaram, muita gente.
Ela teria vencido uma luta de 3.
A maioria, inclusive, acha que ela ganhou.
E a última ela teria vencido se durasse 3.
Exatamente, exatamente. Só que elas. Acho que nunca mais vão lutar 3 rounds.
Nunca mais, né? Dificilmente uma das duas não vão ser campeãs.
Se elas lutarem de novo aqui 1000 vezes, acho que as 1000 vão ser de 5 rounds. Então, molhou pra Claudinha um pouco, né? Ela vai ter que mudar, né, esse panorama, porque do jeito que tá atualmente. Uma luta de 5 rounds com a Joana é muito difícil para ela.
O João falou uma questão de... Ah, algumas conseguem derrubar, mas manter a Joana no chão que é complicado. É, a Joana ela tem uma característica, cara, que foi o que fez a luta virar no primeiro round, quando a Jéssica estava bem até acontecer esse momento, que é o seguinte. Ou você ataca a Joana de um modo explosivo pelas pernas, como se você fosse um Ryan Faber, como se você fosse um Ryan Faber no auge, né? Como se você fosse um Frank Edgar, esse tipo de ataque, o Jorge St-Pierre também, né? Esse tipo de ataque. E você vai correr um risco de tomar uma joelhada de encontro. Tem que combinar o timing muito perfeito, né? Para fazer o que o Anderson Silva fez com o Carlos Newton no Pride, por exemplo. É, tem que ser um baita de um encontro de timing para isso acontecer, mas é um risco. Mas o pior é um risco maior ainda, que é você ter que se aproximar dela a um ponto que você acabe sendo sugada pro tight clinch dela. E a Jéssica estava indo relativamente bem até ela se aproximar demais da Joana, tomar um cotovelaço e 3 joelhados no plexo, e a luta acabou, mudou ali. Desde esse momento, dessa cotovelada e da joelhada de encontro, a luta mudou totalmente, e aí virou o touro perseguindo o toureiro e tomando olé até o dia amanhecer, que foi o que aconteceu da Jéssica, que é uma baita de uma menina corajosa, né, apanhando muito a luta toda e não parava de avançar, não parava de ir pra frente, né? Então, é muito complicada a situação dela. Então, nesse momento, algumas conseguem. Pra conseguir, como foi o caso da Jéssica, você tem que ter coragem pra entrar nessa questão, né? Pra você entrar nesse poço de jacaré que é encarar a Joana no tight clinch. Então, dentro disso, montar uma estratégia pra vencer a Joana é um bagulho muito complicado, né, Tintin?
É, muito. A Jéssica, ela é muito nova ainda, né? Então, eu acho que ela tem um caminho de desenvolvimento técnico e estratégico ainda a trilhar, né? Eu acho que ela pode voltar mais forte aí no futuro, mas hoje, como você falou, hoje em dia seria muito difícil para ela suplantar essa dificuldade toda que a Joana impõe. É, mas é aquilo, pode servir de motivação para ela, é que o que não se aprende, ela tem, né? Que é o espírito de lutador, a garra, o coração. Ela tem um preparo físico muito bom, né? A gente estava até elogiando na transmissão que
sim.
Quarto, quinto round, ela pulando ainda na ponta dos pés ainda, tentando de qualquer maneira conseguir uma solução ali pro sinuca de bico que ela estava na luta.
Não foi falta de força nem de vontade, né?
Exatamente, nem de vontade, nem de força, nem de preparação física. Isso. Faltou realmente
condição técnica.
Suplantar o abismo técnico, que ainda, não diria um abismo, mas uma grande diferença técnica que ainda existe entre ela e a Joana, né? Acho que ela pode se enfiar na academia aí e tentar diminuir essa distância aí no futuro, porque o que não se aprende ela já tem. Acho que o resto ela consegue aprender.
É, exatamente. É, só para completar aqui, Tintin, você tinha razão, tá? O Rafael Oreiro foi atrás da informação completa e a Joana bateu o recorde de golpes significativos acertado numa luta de cinturão, tá? O recorde era dela contra a Valérie Letourneau de 220, agora é de 225, e o recorde é do Nate Diaz contra o Donald Cerrone de 238, lembrando que essa luta foi de 3 rounds.
Foi de 3 rounds. Bizarro.
O recorde da parada é uma luta de 3 rounds, né? A Joana que assustou todo mundo em 5, não fez o que o Nate Diaz fez em 3. Essa luta contra o Donald Cerrone é aquela luta famosa que o Donald Cerrone tenta fazer uma gracinha assim do segundo pro terceiro round, para vamos lá, cara, vamos lá. E aí o Nate Diaz com o maior cara de 7 receio, pei, manda pro Nate Diaz um baita de um dedo no meio para ele. Sensacional. É, o Rodrigo Moura, ele
volume
faz
baixo de golpes, né?
Volume baixo, né? Baixíssimo. O Rodrigo Moura faz um comentário aqui que a gente já falou várias vezes, Mais uma vez é uma oportunidade para tocar no assunto. Ele não disse de quem ele está falando, mas muito provavelmente ele está falando da Joana. Ela bate muito, mas não tem poder de nocaute. Eu queria falar pro Rodrigo Moura o seguinte: pega os 10 campeões que o UFC hoje tem e veja quem deles é o dono do maior punch da sua devida categoria. Provavelmente nenhum deles, tá? Nem o Stipe Miocic, nenhum deles. Então, eu já escrevi isso uma vez, a gente já falou isso algumas vezes, e eu acho que sempre vale a pena a gente voltar. Poder de nocaute é superestimado, tá? Capacidade de punch é superestimada. Então, quando todo mundo fala, fulano tem chance de ganhar porque ele bate duro. Quando a gente está falando de disputa de cinturão, a gente está falando de um nível de elite, que é a elite da elite do esporte. Quando a gente chega nessa elite da elite do esporte, você não vai resolver um problema assim, entendeu? O que aconteceu do Bisping contra o Luke Rockhold acontece, entendeu? E mesmo assim, quem vai dizer que o Bisping tem o maior punch da categoria, entendeu? Então, se a solução de alguém é esta, nesse tipo de luta, para pegar alguém como a Joana, fica em casa, entendeu? Porque você não vai conseguir. Você vai passar o que passou a Jéssica, você vai passar o que passou a Letornu, você vai passar o que passou a Claudinha por 3 rounds, né? Você vai acabar passando desse modo. Então, eu sei que todo mundo gosta, é um modo que você meio que faz o MMA, estimula o instinto primitivo do ser humano, é a luta de modo geral. Então o cara quer ver o maluco sendo nocauteado, mas não é isso que funciona, tá? A disputa ali não é essa, tá? Então, ter o maior poder de nocaute não significa que você é o cara mais perigoso da divisão e que você é o melhor cara da divisão. A prova é que nenhum dos 10 campeões é o detentor do maior, é o dono do maior punch da sua devida categoria. Então...
Ah, e ela é uma menina de 50 quilos que tem 14 lutas, 4 nocautes. Não acho uma média ruim, não.
Sim, sim. Se você pensar que
interessante.
Que nesse peso é mais difícil.
Pra uma menina de 50 quilos.
Verdade, não dá pra gente ficar cobrando muito. É aquele negócio, né? Conforme você aumenta a quantidade de peso, o Miocic tem 5 nocautes nas últimas 5 lutas, por causa que ele tem 2 vezes o peso da Joana. Né? Então,
exatamente. E assim, ela. Você pode ver que as últimas 4 lutas dela foram pra decisão, porque também o nível cresce, né, cara? As adversárias dela não são um Bob lá que ela vai chegar e socar e a menina vai ficar parada recebendo soco. São grandes lutadoras.
A Carla Esparza foi mais ou menos isso aí, hein?
A Carla Esparza foi quase um Bob, né? É verdade.
Mas assim, são grandes lutadoras que ela enfrentou e conseguiu vencer, se não nocauteou, porque do outro lado também tinha pessoas de muito valor também. Acho que de nenhuma maneira isso dela não ter nocauteado nas últimas lutas diminui o quão grande ela é como lutadora.
Cara, ela só tá enfrentando lutadoraça, né, cara?
É, sim.
O Hugo Henrique pergunta quem tem o maior punch no peso galo. Talvez essa seja a única categoria de exceção, né? A Amanda provavelmente é a dona do maior punch da categoria e é a campeã, ou seja, 10%. Né? Temos um em 10. A Jéssica Cardoso pergunta se o Conor McGregor tem o maior punch do peso leve. Eu acho que não. A gente tem que dar uma... Até porque o peso leve é gigantesco, né? Tá cheio de monstro, tem um Trujillo, tá cheio de animal ali. Eu acho que o punch do Trujillo, por exemplo, é maior. Ele só não sabe bater com a qualidade e com a capacidade do Conor McGregor. Se o Conor McGregor tivesse, se o Trujillo tivesse a habilidade do Conor McGregor, ele seria um monstro. Né? Não tem, então, um monstro Conor McGregor. A gente sempre vai acabar achando, tá? Amanda talvez...
Conor McGregor respondeu isso, você com o What the fuck's that guy?
Exatamente. 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 Então, talvez a exceção que comprove a regra seja a Amanda Nunes. E que mostra que.
E talvez o Conor também, talvez. Mas
se quiser,
são poucos, né? Se mudar, que não é sempre.
10% para 20%, exatamente.
Mais para exceção do que para regra.
Exatamente. E há pouco tempo atrás era zero, entendeu? Hoje tem a Amanda, talvez o Conor, entendeu? Mas há pouco tempo atrás era zero. E se você olhar no histórico, quase sempre vai ser zero.
Se você botar o Conor como pena, né? Que ele teve o cinturão e não perdeu o cinturão, né? Não foi derrotado, de repente poderia ser, né?
Mas ele tem um punch maior que o Jeremy Stephens, por exemplo?
What the fuck is that guy?
Esse é o clássico, né? Esse é o dono da frase.
É,
né?
esse é o dono da frase.
Esse é o dono da frase. Então, pra gente encerrar o assunto da disputa de cinturão feminino, o José Augusto Araújo pergunta quais as chances da Rose Namajunas, que, aliás, foi responsável dos grandes momentos do evento ontem, né, João? Na hora que aparece, tem uma hora que enfileiram. Quem é que tava ali? Era ela, a Valentina e a Holly Holm, é isso?
E Holly Holm.
E a Holly Holm, isso.
É, então, aí tá as três, né? A Naomi Yunus primeiro, depois a Holly Holm no meio e a Valentina Shevchenko do lado. E as duas todas sorridentes. A Valentina e a Holly Holm todas sorridentes, não sei o que lá, olhando pra câmera. E a Rose com uma cara de Rose Naomi Yunus, né, bicho? Com a cara de psicopata, de sei lá que porra é aquela. Absolutamente sensacional.
Parece que ela tava morta, né,
cara? Ela parecia dopada, parecia aqueles caras de manicômio quando estão dopados, assim, pra poder
não infligir não, risco pra sociedade, né?
A orelha do médico,
isso, sabe? Isso. Pra ele poder não ser tanto risco contra pra sociedade. Quais as chances dela contra a Joana, João?
Cara, eu acho que, então, eu vejo ela como um casamento interessante para a Joana, por causa da variação tática que ela consegue implementar. Eu acho que ela tem um jogo com uma dieta sólida, assim, de jabs e tal, em pé.
Ela
é dinâmica,
né?
Também, bem atlética, sabe usar o rushing, fazer a transição, é bem perigosa no chão. O problema é que ela não está ainda no nível da Joana, e isso é eu vejo ela sendo uma ameaça daqui a uns 2 anos. E eu acho que essa luta vai acontecer num curto prazo.
Pois é, não vai dar pra esperar esse tempo todo,
no momento,
né,
da categoria.
É, pois é. Dificilmente vai dar pra esperar esse tempo todo, né? 5 defesas de cinturão, a categoria não é muito profunda. Já bateu 5, né? A segunda melhor da categoria já foi vencida 2 vezes.
Em comparativo pra essa situação dela é, por exemplo, a situação do Kyoji Horiguchi quando enfrentou o Demetrius Johnson ou o Henrique Cerrudo também.
Sim,
são
sim.
Caras que você via como com um pouco mais de maturidade e tal, tempo de octógono, eles podem ser ameaças grandes ao Demetrius Johnson, talvez as maiores que a categoria podia oferecer. Mas na falta de opção, eles acabaram sendo jogados aos leões e não estavam preparados.
É, eu acho até que a Naomi Yunus é mais parecida com o caso do Kyoji Horiguchi, porque eles são muito novos, né? O Cerrudo entrou muito tarde no MMA, chegou muito tarde no UFC, já tem quase 30 anos. Então ele tá numa categoria que a idade pesa muito, né? Conforme ela vai avançando. E tem idade também do Demetrius Johnson. Então ele tem quase a mesma janela de evolução que o próprio Demetrius tem. Apesar do que o Demetrius já tá muito mais perto do teto do que ele, né? O Cerrudo ainda tem muita estrada pra crescer, né? Então vamos seguir.
Essa categoria tá com uma falta de opção, assim, no curto prazo.
É, mas é o que acontece com o campeão dominante,
ele,
né?
Ele pode sobrar pra ela.
Campeão dominante acaba acontecendo isso na categoria, né? E muitas vezes a categoria seria excelente, mas a gente tem um campeão ponto fora da curva e torna uma categoria que poderia ser sensacional num bando de luta de repetição uma da outra, né? Então, por um lado, é muito legal ver a Joana, você está testemunhando a história sendo escrita. A gente fala muito da Chrissy Borg, a gente fala muito da Ronda Rousey, e a gente está falando de alguém tão dominante quanto e que vai bater cabeça com cabeça. E eu vou te falar, pelo nível de adversário que cada um pegou, a Chrissy Borg é considerada a maior lutadora peso por peso do MMA feminino da história, mas talvez a mais dominante não seja nem ela, seja até a Joana, né? Porque a Joana tem um nível de adversário muito superior da Chris, né? Então passa muito por baixo do radar o que a Joana está fazendo, e o que a Joana está fazendo é gigantesco. Então acho que a gente tinha que ficar mais de olho na campeã. É chato, né? Fica a categoria, fica parecendo que tá deserta, né? E foi o que aconteceu quando o Jorge St-Pierre saiu de cima do peso meio médio, a categoria virou o demônio, né? Talvez acontecesse a mesma coisa com o peso palha feminino hoje, mas não acontece. Enquanto isso, vamos acompanhando a Joana fazendo história no MMA feminino. E vamos falar aqui pra frente, vamos falar agora do peso meio médio, na mesma categoria que o Paulo Ricardo comenta que já era pra você ter levado o Michael Page, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos falar aqui de peso. Vamos falar de peso meio médio de verdade. Vamos falar aqui do Demian Maia, que enfrentou o Jorge Masvidal na terceira luta mais importante do UFC 211. Foi a 7ª vitória do Demian. E uma luta que não saiu, não foi tão fácil, né, João? Eu não tive a oportunidade de rever ainda, né? Teve muita gente que pontuou a luta de modo diferente, mas eu tô aqui com o padrão de regras novas, né? Que é o que a gente tem que se basear. Primeira coisa, quanto que você pontuou nessa luta e se você esperava uma luta tão difícil que o Jorge Masvidal é, pudesse entregar pro Demian, ou se você acha que é, nem foi tão difícil assim, que o Demian ganhou de 30, eu vi muita gente dizendo que o Demian ganhou de 30-27, às vezes 30-27 é um baita placar enganador, né, porque o cara pode ter ganho 3 rounds de 10-9 na bacia das almas e deu 30-27, né, e os 3 rounds com chance de ter Sim. pontuado pro adversário. Então é meio complicado. 30-27 é um placar meio enganador. Mas como é que você enxergou aí essa vitória do Demian?
Bom, então, eu marquei 29-28 pro Demian, marquei o primeiro e o terceiro round pra ele. É, e, cara, foi uma vitória muito dura, mas foi como eu esperava. Essa eu apostei no Masvidal porque eu achava que o Masvidal ia ganhar mesmo. É, achava que ele trazia...
Você foi bem nesse evento, hein, João, pelo jeito.
Hã?
Você foi bem nesse evento, nas apostas.
Eu só acertei, nos palpites da equipe, eu só acertei o cigarro, o Miotite.
Que homem.
É, mas... É, então, o Masvidal, ele tem um jogo que eu achava que podia trazer dificuldade pro Demian, porque ele é um cara que sabe se defender no chão, ele é bom defendendo queda, e ele, quando consegue ser mais incisivo na luta em pé, ele é muito perigoso. Então, eu achava que ele ia conseguir fazer o suficiente para ou roubar alguns rounds, ou então até conseguir um nocaute. Era o que eu tava esperando, assim, mas... a vitória do Demian é algo perfeitamente dentro do esperado e um grande resultado pro Demian, que até se ajoelhou lá pedindo o title shot pro Dana White, pode ser agora ultrapassado pelo Georges St-Pierre, né? Então...
É verdade. Aliás, ele empatou com o Georges St-Pierre com a maior quantidade de vitórias da história da UFC, segundo lugar, né? É o líder dessa estatística, o Michael Bisping, com 20 vitórias. Demian mais Georges St-Pierre com 19. São os dois lutadores, os três lutadores que mais venceram na história do UFC. Então, uma marca sensacional pro Demian Maia. É o brasileiro que mais venceu na história do octógono mais famoso do mundo.
É o lutador que mais venceu sem ganhar um cinturão, né?
Isso, é o lutador que mais venceu sem ganhar um cinturão, já que... Não, ele igualou o recorde do Bisping, né? Que era 19. Que aí a 19ª ele conseguiu, verdade. Ele barrou o Bisping. Que ele tem 19 sem cinturão. A 19ª do Bisping era pro cinturão. Ele ganhou o cinturão na 19ª. Uhum. A 20ª dele foi contra o Dan Henderson. Verdade, ele superou o recorde do Bisping. Então, o lutador que mais venceu, sem nunca nem... Ah, né, ele disputou contra o Anderson, mas sem nunca ganhar o cinturão. Impressionante. O Bisping nunca tinha nem disputado até a luta contra o Rockwood. Tem um monte de pergunta aqui, Tintin, falando sobre o preparo físico. A Jéssica pergunta se essa luta fosse de 5 rounds, se o Demian Maia venceria. O Barril perguntou aqui por que o gás do Demian acaba tão rápido. O Marco Antônio já até respondeu aqui embaixo, 39 anos, né? Então, não estamos
falando... E estilo de luta também, né? Demanda muita força isométrica, cansativo.
E corte de peso, né? Que ele não tinha quando ele lutava de peso médio, exatamente. Praticamente, agora ele já tem, né? Então ele tem que cortar peso numa luta muito desgastante com 39 anos, é natural que não dure.
Faz um teste, pega um saco de pancada e fica socando ele, dando dois passinhos para trás, soca de novo, mais dois passinhos para trás, soca de novo, faz isso 5 minutos, depois você abraça um saco de pancada e fica fazendo toda a tua força, vê se você aguenta 5 minutos. Acho que é o estilo que mais desgasta é a luta agarrada, cara, é terrível.
Sim, e muita gente não percebe isso, né? Então não se liga o quão difícil é fazer isso. Sobre a gente estar com o tempo esgotando aqui, Tintin, agora o Demian Maia se ajoelhou no final da luta, né? Apareceu ali, virou pro Dana White e parece que ele ouviu do Dana White que ele é o próximo desafiante do Tyron Woodley. Isso se ele não tomar a volta do Georges St-Pierre, né? Como o João disse. Não duvidem que isso aconteça. O Paulo Ricardo está aqui dizendo que ele não vê o Demian Maia como campeão. O jogo contra o Tyron Woodley é muito difícil pro Demian, né, Tintin? Porque tem a questão do cara ser mais novo, do cara ser muito mais forte e do cara ser um wrestler de altíssimo gabarito, né?
É difícil, com certeza. É um cara que tem um... Acho que a defesa de quedas do Tyron Woodley é a segunda melhor da história do UFC. Só perde para o Renan Barão, que nunca foi derrubado.
Isso.
Então, assim, é um cara que é difícil de derrubar. Eu acho que o Tyron Woodley não é tão bom em pé quanto muita gente acha, tá? Certo. Porque os nocautes dele são assustadores e tal, muita gente associa isso aí de ser um bom lutador em pé. Eu acho que ele é tecnicamente mediano para baixo, tá? Só que ele, né, tem essa vantagem de ter um punch monstruoso. Quando alguém trocou com ele usando técnica, ele não se deu muito bem, não.
Sim, foi o caso do Rory McDonald, por exemplo, que humilhou ele.
O caso do Rory McDonald, o caso do Saffedini, né, que perdeu até a luta pra ele, mas tava, quando foi em pele, o Saffedini tava bem melhor. Então, assim, tem essa situação também, que eu acho que é um pouco exagerado algumas qualidades que estão jogando pro Tyron Woodley. Mas, assim, é difícil demais pro Damian mesmo, que dá o Tyron Woodley, que ele é muito forte, ele é muito bom de wrestling e é mais baixo, né? Aquela coisa de centro de gravidade mais baixo, então é um cara que vai ser difícil. Só que o Damian tem conseguido, cara, quedar de maneira que a gente acha que ele não vai conseguir, caras que a gente acha que ele não vai conseguir quedar, né? Já teve exemplo até de pegar o wrestler melhor e maior do que o Tyron Woodley, que foi o Chelsone, ele quedou, né? Então, assim, acho que ele consegue derrubar, sim. Ele às vezes surpreende. Não sei se ele vai conseguir derrubar o Tyron Woodley, mas ele tem... Eu acho que não dá para destrezar a chance do Damian conseguir levar essa luta pro chão, não. E eu acho que levando pro chão, principalmente nos dois primeiros rounds, né, que é o que o Damian tá com gás ainda favorável, né, o Woodley não tem a defesa no chão boa como é do Masvidal, por exemplo. Eu acho que o Woodley tá mais para Condit e Matt Brown do que para Jorge Masvidal. Então, sim, a chance do Damian, para mim, existe, é boa, é maior até um pouco do que muita gente tá pintando por aí, meio que como se fosse um adversário intransponível para ele pelo estilo de luta. Mas eu daria favoritismo na luta pro Tyron Woodley.
Eu acho, só para complementar o que você falou, eu acho muito complicado quando você vai enfrentar um campeão e você só tem uma ferramenta para a sua disposição. Então você praticamente direciona o camp do seu adversário, né? E quando seu adversário é de um nível de campeão, não é o Masvidal, não é o Carlos Condit e não é o Matt Brown, né? Então a gente tem que lembrar também que dessas 7 vitórias do Demian não foi exatamente sobre a elite da divisão, né? Não é sobre gente que você fala, pô, ele ligou do Johnny Hendricks, ligou do Rory McDonald, ligou disso, ele ligou do Robbie Lawler, ligou de ninguém.
Você pode considerar como elite da elite desses adversários dele é o cara da elite que tem um jogo mais favorável a ele, né? Que é o Carlos Condit.
Isso, e que não tava mais no mesmo nível que ele já foi quando ele foi campeão interino, por exemplo, né? Ele já não vinha lutando no mesmo nível, então...
Mas ele tinha acabado de fazer a luta que ele deveria ter sido campeão, né?
Como? Não entendi.
Muita gente.
Falhou. Bom, deixa.
Você ouviu?
Não ouvi.
O Condit, ele tinha acabado de fazer uma luta pelo título que a maioria achou que ele ganhou, então também não tava... Né?
Mas ele lutou bem contra o Pitbull também, mas o Pitbull não foi a melhor luta, não é o melhor parâmetro, né? Mas enfim, mesmo sendo assim, vale o jogo do Condit, é um jogo muito favorável pro Demian.
Dos melhores lutadores é o que favorece mais o Demian, né?
Então a gente sempre tem que levar como o Demian chegou até lá, né? Então é por isso que eu fico muito preocupado numa luta dele contra o Tyron Woodley, mas porra, só de ver o Demian a essa altura do campeonato, passando o que ele passou na disputa de cinturão que ele teve, é sensacional ele ter mais uma chance. E mesmo que ele perca do Tyron Woodley, ele não vai acontecer o que aconteceu em Abu Dhabi contra o Anderson Silva, né? Então já é uma coisa que o Demian, que é um baita de um sujeito sensacional, ter a oportunidade de terminar a carreira de um modo absolutamente sensacional. Se ele terminar campeão, então nem se fala, mas se ele não conseguir, só pelo fato dele ter metido 7 vitórias, depois de um revés, ele tem 10-1, né, na divisão. Então é muito, muito, muito legal.
10-2.
Ah, 10-2, isso, verdade. Perdeu pro Jake Shields. Mas muito sensacional ele ter tido essa chance de novo, né? De dar a volta por cima.
Aí outra, né, Alexandre? O cara que mais parece com o Demian no peso do meio médio, dentre os grandes lutadores, né, as melhores, talvez seja o Jack Shields. E ele ganhou a luta contra o Tyron Woodley, né? Muita gente acha que não, mas tá lá o resultado, né? Vitória.
É verdade. Pô,
aquela luta é tudo que essa luta do Demian promete contra o Woodley, né? Ser chatíssima, nossa, deve ser a cura pra insônia.
É, ou então um nocautaço rápido, né?
É, ou essa luta acaba rápido ou ela vai ser a cura pra insônia.
É, verdade. Um dos dois. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, galera. Infelizmente não vai dar tempo da gente continuar o UFC 211. Ainda tinha muita coisa pra falar. Semana que vem não tem evento. A gente volta com o UFC 211 pra falar da vitória sensacional do Frank Edgar. Pra falar da polêmica da vitória. Da vitória não, né? Da luta que acabou sem resultado. Uma luta que tava tomando contornos épicos. O encontro entre Ed Alvarez e Dustin Poirier. É, e acabou por um golpe legal, ficando uma luta sem resultado. Vamos falar dessa galera toda, vamos voltar no UFC 211 na semana que vem. Mas por enquanto aqui, vamos encerrar aqui o nosso programa dessa segunda-feira. Queria agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, botando essa audiência absolutamente maravilhosa que vocês têm, tanto pelo portal da Central 3, no facebook.com/central3, no central3.com.br também, e no nosso site, no mmabrasil.com.br, no facebook.com/mmabrasil. Quero agradecer a todos vocês que sempre dão essa moral pro nosso trabalho. E agradecer aqui pela sua estreia, tio. Pô, dizer que é uma altura dessa do campeonato, o João tá fazendo uma estreia no site, é bizarro. Mas enfim, é bela estreia. Muito obrigado pela sua participação, João. E espero que você participe mais vezes também.
Pô, eu também, né? Pô, tem que voltar aqui mais vezes.
Esse negócio de estudar, pô, ajudar não leva ninguém a nada.
Aqui, né? Gravar com vocês, né? Não vai me levar a lugar nenhum, né?
É, porra. Não vai levar a lugar nenhum. E você, meu camarada Tintin, muito obrigado também pela sua participação de sempre. Semana que vem estamos aí de volta.
Muito obrigado, Alexandre, João, Leandro. Muito obrigado a galera que nos ouviu aí. Um abraço pra todos. Valeu.
Leandro e a mim, me desculpe de novo ter passado. Semana que vem o Bruno vai estar aqui, então esse negócio de estourar o tempo vai acabar. Eu perdi já esse controle, bicho. Nosso podcast, antes de vir pra cá, durava 3 horas, 3 horas e meia. Então a gente tá dando um jeito aqui de se adaptar, mas vamos continuar.
Fique tranquilo.
Firme e forte.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço.